Sinta o chamado. Começa agora a Hora do Sabá. Uma ciranda de vozes femininas que reverbera resistência e criação. Espaço de expressão, visibilidade e conexão com mulheres arteiras e fazedoras. A única revista radiofônica colaborativa feminista do Brasil. O som é ancestral. O eco é nosso.
Olá, olá, ouvintes da Hora do Sabá. Eu, Sara Mascarenhas, chego aqui mais uma semana trazendo a voz, a pluralidade de vozes femininas. Um momento muito importante de visibilizar a voz da mulher arteira e fazedora, da mulher guerreira, da mulher batalhadora, da mulher que também é vítima dessa sociedade. Na última semana, a gente foi inundado de casos brutais de violência contra a mulher. Eu não sei se é coincidência. Eu realmente não sei se é coincidência, mas o que eu posso dizer para vocês é que tá difícil ser mulher nesse Brasil. 4 mulheres são mortas por dia. Isso significa 1 a cada 6 horas. Nesse último domingo, o Brasil levantou. O Brasil feminista levantou. Tem muito homem ainda sentado, mas a gente ainda vai conseguir fazer, reverter e virar esse jogo. Eu vou puxar um bloco musical, porque a gente precisa escutar as mulheres que estão cantando há muito tempo pelo fim da violência contra a mulher. Vamos nessa.
mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro de Anastácia, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro.
Mulheres, cabeças e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escuta esse samba que eu vou te cantar.
Eu não sei tenho que ser a tua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem amor, assim quero longe de mim.
Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim.
Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei.
Lembro de Anastácia, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro.
Mulheres, cabeças e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escute esse samba que eu vou te cantar.
Eu não sei porque tenho que ser a sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baste. Meu bem amor, assim quero longe, longe, longe de mim.
Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Eu não sei por que tenho que ser a sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baste. Meu bem amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim.
Anda pouca pra você. Para de me encher. E cê tá pensando o quê? Pra falar da minha roupa, do jeito que eu corto meu cabelo. Se olha no espelho, você não anda valendo o esfolado do meu joelho esquerdo.
Afrontar as leis que o homem...
vai procurar tua turma e o que fazer. E de gente como você o mundo anda cheio. Quem cê tá pensando que é? Quem cê tá pensando que é? Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua. Decote é puta. E se a saia tá curta, é puta. E se dá no primeiro encontro, é puta. Se raspa o cabelo, é sapa. E se deixa crescer os pelos, é zoada. Se tem pau entre as pernas, é trava. Mas se bota salto alto, é santa. E se usa 44, é gorda. Mas se usa 38, é muito magra. Se sai depois das 11, vai voltar arrombada. Porque ela pediu, né? Tava na cara. Olha a roupa que ela saiu de casa. E todo o discurso machista continua. Menina, você devia usar uma roupa menos curta. Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua.
Maravilhosa, maravilhosa, Dona Ekena Araraquarense, mulher muda, que tá aí desenvolvendo sua carreira no atletismo. Peraí, que tá dando um defeito aqui, ó. Bom, vamos seguir assim mesmo, tô com um probleminha técnico aqui, mas nada que a gente não consiga dar uma driblada. Gente, esse bloco, vocês ouviram agora, é um bloco que faz três músicas para mim, emblemáticas sobre o feminismo. É, são canções que falam sobre a luta da mulher, falam sobre o sentimento da mulher diante da violência. Essa letra da Ekena. Mulher, a culpa que tu carrega não é tua. Divide o fardo comigo dessa vez. Essa letra é poesia pura do feminismo. É só o que a gente quer, viver com dignidade, respeito e liberdade. A gente trouxe também Mulheres, a versão de Doralice, Silva do Fryer, que inclusive foram violentadas por fazer essa versão também, uma vez que fizeram um acordo com o Toninho Gerais, que é da Universal Music. Não, vamos olhar o contexto. Universal Music, Toninho Gerais, ele cedeu o direito de execução da música, essa versão feminista. Mas depois dele ser, por muitas vezes, chamado pelo público a cantar a versão feminista, ele com seu ego masculino frágil, mandou tirar do ar todas as versões disponíveis nas plataformas de streaming. Isso que ele ganhava, o valor, a execução não ficava, o direito autoral não ficava para Silvia e para Doralice. Mas o que a gente espera da Universal Music? O Paulo Lima, que é presidente da Universal Music, mandou prender numa clínica psiquiátrica à força a sua ex-esposa, Helena Laís, na época, quando ela pedia o divórcio. Então, o que esperar de uma empresa que tem como presidente um machista misógino, invejoso? Ele queria ser mulher, na verdade, né? Bom, eu fiquei aqui, essas músicas, elas me pegam. Eu já sofri vários tipos de violência. É muito difícil não falar sobre isso depois do que a gente viveu ontem, dia 7 de dezembro, no Brasil todo. Mas eu vou mudar o assunto um pouco aqui. Nós tocamos também Dandara Manuela com Mulher de Luta, outra música que, para mim, tem muito sentido na luta feminista. Ela representa a coletividade. Ela lembra o nome de mulheres que fizeram parte da história do Brasil e foram invisibilizadas por muitos séculos. E agora a gente está conseguindo conhecer o nome delas. Dandara é uma delas. Anastácia é outra. Tereza de Benguela é outra. A gente tem muitos nomes. Maria Firmina, a gente tem muita. Mariana dos Reis. Quantas mulheres aí invisibilizadas. Agora a gente vai falar de mais uma mulher. Não foi invisibilizada, mas que atuou nos bastidores e fortaleceu a comunicação independente, a comunicação alternativa, uma comunicação popular, uma comunicação colaborativa. Eu acredito muito nisso. Tive o prazer de conhecer Marielle Ramírez quando fui fora do eixo. Ela confiou muito em mim, no trabalho que eu desenvolvi ali de 2007 a 2010, e esse ano de 2025 rolou uma aproximação com a Mídia Ninja, com as pessoas que formavam e formam o Fora do Eixo. Foi muito bom estar na COP e poder ver o Centro de Mídia Marielle Ramírez em ação. Louca para ir para Brasília conhecer o Instituto Marielle Ramírez. Então convidei Dríade para falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre Marielle Ramírez, sobre tudo o que aconteceu ao longo desses 15 anos aí de construção. A primeira pergunta que eu fiz para a Dríade Aguiar, que é uma mulher que eu vi muito jovem, aí bombando nas redes sociais, bombando na Mídia Ninja como comunicadora. Eu tenho muito orgulho de poder ter feito parte da história que alicerça a trajetória de Dríade Aguiar. Então, Dríade, bem-vinda à Hora do Sabá. Saber como é que você começou assim tão jovem dentro do eixo, praticamente adolescente, observando e aprendendo, depois transformando. Como é hoje ser uma das mulheres que está à frente, coordenando num projeto tão grande quanto a Mídia Ninja?
Vamos lá, Sarinha. Como é ser uma mulher que está na frente, coordenando e visibilizando um projeto tão grande quanto a Mídia Ninja? Cara, eu acho que é uma sensação difícil de explicar por alguns motivos. Primeiro que tem um quê de me sinto pronta, no sentido de que o processo de formação da nossa organização, né, da nossa forma coletiva de gerir a Ninja, ele foi, eu recebi muito investimento e ele é muito efetivo. Então, nos últimos, eu tô nessa 17 anos já, né? Um pouquinho mais até se pá. Então, nesses últimos, pelo menos essa última década, tive muito investimento em me sentir pronta, disponível, preparada para estar à frente liderando processos na nossa organização. Então, eu me sinto isso, esse é o primeiro patamar, mas eu também me sinto muito amparada, porque por ser um projeto coletivo, eu sinto muita segurança no fato de que é muito construído por muitas mulheres, né? Então, eu sei que nenhum desafio vai ser, vou encarar sozinha, e nenhum erro que eu cometer não vai tudo não vai ser levado em consideração, os meus acertos não são só meus, são coletivos. Quando eu abro a boca para falar, eu tô falando, eu tô compartilhando uma elaboração que está sendo feita há anos e por muita gente. Então eu fico segura, me sinto pronta, segura, feliz, disposta. E por último, mas não menos importante, muito honrada de ter sido a pessoa que está nesse lugar. Sei que muita confiança está sendo depositada em mim e, ao mesmo tempo, sei da responsabilidade que é trazer esse legado, principalmente agora, né, com o processo da Mari.
Dríade, a Midjourney já nasceu de uma aposta na coletividade, na coragem de comunicar de outro jeito. Valores femininos e afetivos sustentam esse trabalho, articulação e resistência.
Os valores femininos e afetivos, eu acho que o primeiro de central é a coletividade. Assim, você que acompanhou o nosso processo a partir do Fora do Eixo sabe que a gente faz coisas de forma muito coletiva. Uma decisão desencadeia a outra, e uma coisa não anda sem a outra. Apesar de todo mundo ser muito autônomo na sua criatividade, produção, poder sugerir, propor, trocar metodologia, a gente sabe que no fim é uma história de muita gente, né? Não é só minha. Então acho que o principal é a coletividade. E as outras coisas são, aí eu acho que um outro fator importante também é uma aposta na inovação e nas tecnologias compartilhadas, no sentido de que mulheres estão sempre propondo saídas para as coisas, né, para os desafios que são colocados para ela. E eu acho que a Ninja, no coração da sua metodologia, tem muito isso de testar, inovar e propor novas saídas e pensar, não se acomodar com um plano, enfim. E pensar em como isso afeta o comum. Não só a gente, não só eu, não só o nosso coletivo, mas também pensar que a gente está contando uma história para mais gente. E isso é um cuidado coletivo também, que eu acho que é outra grande tag que está envolta na mulher, na nossa sociedade, né?
E aí, assim, só para fechar, não tem como ter passado pela COP30 e reencontrar, mesmo quando eu reencontrei a Dríade no Latinas, sentir a energia de Marielle pulsando, principalmente na COP30, que foi um momento histórico da comunicação climática e foi mesmo. A cobertura colaborativa contou com 300 selecionados, distribuídos em presencial, remoto e... A Dríade foi uma grande figura. Como é que você bateu tudo isso? Como é que você dá uma área aqui com a gente? É massa ter essas acontecendo fora do aí.
Cara, essa última pergunta de como eu sinto a energia da Mari pulsando... Nesse... Porra, nesse momento histórico é Mari puro, assim. Nesse momento da comunicação, jornalismo ambiental, da comunicação climática, do ativismo no Brasil... É a Mari pura, assim, a cada mesa que eu participei, a cada elaboração, a cada reunião, a cada evento, a cada festa que eu vi, e a gente falou muito disso internamente, deu para sentir a falta que a Mari faz, como esse meio perdeu uma grande impulsionadora, sabe? Assim, acho que nada vai ser igual na comunicação ambiental, ativista climática, depois da Mari, e tudo ao mesmo tempo mudou por causa dela, né? Então eu me sinto muito feliz de conhecer ela a fundo, de ter vivido minhas últimas duas décadas com ela, de ter me sentir parte desse processo, me sentir um pouco semente do que ela plantou, de ter histórias pessoais, mas claro, de que isso não tem a ver comigo, né? Tem a ver com tudo que ela fez de forma muito coletiva e compartilhada. Então, é isso. Sinto que todo mundo pode sentir um pouco dessa energia e a gente é honrada por poder ter compartilhado ela em mais fóruns até aqui.
Obrigada, Dríade. Obrigada, foi muito emocionante estar com você também esses dias da COP. Sinta a Hora do Sabá como sua casa. Muito bom te reencontrar, ver tua potência brilhando. E é isso, você tá pronta mesmo, dá para ver a cada passo, a cada olhar, a cada sorriso, a cada momento que você pega o microfone e fala, a postura mudou muito e eu tô muito feliz de estar contando um pouquinho da tua história e contando através da sua história, a história da Marielle Ramírez também, abrindo essa porta parceria entre a Hora do Sabá e a Mídia Ninja e o Planeta Ela e o Ponto Você, e seja qual for a esfera que a gente possa estar dialogando. Eu acho que quando você falou os princípios, escuto a coletividade com autonomia e autorresponsabilidade. Isso é uma coisa que a gente compartilha aqui na Hora do Sabá também. Muito obrigada, e eu vou puxar uma música potente pra gente. Na sequência, vocês escutam aí Lírica, a última do ano, Flora Miguel. Animou e trouxe mais um conteúdo. Parabéns, Floríssima. Um beijo para todas as mulheres aí que estão escutando. Bora, que a luta é todo dia.
Que
é um pra sempre ali com a gente. As violências são brutais, as perdas são reais, mas a gente tem umas às outras. E ontem no ato, um fio solto é só um fio solto, mas um fio tramado e bem tramado forma uma rede potente, que sustenta muitas ações, muita coisa. Então, bora, mulherada, bora de Elza Soares.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Zamago chegar,
eu mostro o rosto no meu braço.
Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Quase ainda ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita a vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Passou de mim, pra cima de Moa, já me mané.
Começa agora Lírica, uma coluna por Flora Miguel.
Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Aqui é Flora Miguel, de volta com mais uma coluna lírica, onde o espaço é delas, das compositoras, para falarem de letras de sua autoria. Hoje eu conversei com o Aná, que recentemente lançou o EP de Abba, da onde sai a faixa Mais Eu Tô. É ela, claro, quem vai nos contar sobre essa canção. E na sequência, como de costume, a gente ouve a música. Com vocês, Aná. Chegue e se sinta muito bem-vinda.
Alô, pessoal da Hora do Sabá. Aqui é a Aná, cantora, compositora. Acabei de lançar o Ato 2 de Abba, da minha trilogia Deusa de Abba da Terra do Sol. E eu quero contar um pouquinho para vocês da música Mais Eu Tô, que é a música que abre o EP. Essa música eu compus com a Sarah Roston, que é uma grande amiga, que a gente tem várias outras parcerias. E é uma canção muito assim de você chegar, pá! A gente brinca que é essa música que vai abrir o show do Rock in Rio. E também tem um oh no final dela, que é pra... Porque a gente imagina as multidões com os braços pra cima, cantando oh. Uma música grandiosa, assim, apoteótica e muito afirmativa também. E é um samba, meio samba rock, que a gente gravou com naipes de sopro e percussão e muita, muita gente gravando junto, com a direção musical da Elô Ferreira, que também tocou violão na faixa. E... é isso, é uma faixa que fala muito sobre liberdade também, sobre a gente poder andar dançando na rua. E eu já cantei ela algumas vezes nos shows e ela tem coros que as pessoas podem responder, então ela é bem envolvente também. E enfim, amo muito ela, espero que vocês ouçam e dancem pelados na frente do espelho de vocês essa música. Um beijo da Aná!
Tentou me parar. Avança e canto pro caminho abrir. Guaroiê, sendo bem forte.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Oh, ei, voltei. Vocês ouviram aí, Ana? Gostosa essa música, né? Curti também. Bom, o tempo tá rugindo aqui. Eu vou trazer para vocês uma entrevista que eu fiz com a Zeferina sobre o lançamento de Xangô Alapalá. Para mim, essa música veio como um presente. Participei desse lançamento. Gosto muito do trabalho da Zeferina. Gosto dela. Gosto de estar com ela e gosto de divulgar a música dela. Então, eu mandei 7 perguntas para ela. E ela mandou os áudios respondendo. E eu vou fazer esse bate-bola aqui com vocês. Obviamente, a primeira pergunta é aquela, e ela já respondeu essa pergunta uma vez. Como é que seria o encontro de Zeferina com a menina Zeferina? Vamos ver o que ela respondeu de novo? E o que, que essa menina diria? Como ela imaginaria que essa mulher se formaria? Bora lá, Zeferina!
A Zeferina de hoje abraçaria a menina com muita ternura. Eu diria para ela, você não tá sonhando errado. Continua, porque essa mulher aqui realizou muita coisa que aquela menina nem sabia colocar em palavras. Ela não imaginava se tornar essa força toda, mas ela já carregava a semente que só deixei florescer com o tempo.
Xangô Alapalá nasce como uma oferenda sonora, uma canção que atravessa o fogo e se firma como um ato de fé e justiça. Como foi esse chamado ancestral que te levou a compor e a gravar essa música?
Xangô Alapalá chegou como um fogo manso que vira labareda e não foi uma música que eu decidi fazer assim ao acaso. Foi uma música que me chamou desde o princípio. Eu senti que precisava afirmar na matéria um pedido de justiça, de equilíbrio, de verdade, não só por mim, mas pela minha ancestralidade. Na verdade, essa música para mim é uma oferenda, uma reza cantada, e eu só fui o instrumento dela.
Fala-se, Noel, emocionante ouvir uma resposta dessa, né? E eu perguntei para Zeferina também, se a faixa marca um encontro entre gerações e potências. Você, Matheus Aleluia, você, Zeferina, e o griot, Matheus Aleluia. Ferina, a faixa marca um encontro entre gerações e potências. Você e Matheus Aleluia, um dos grandes griots da cultura afro-brasileira. O que foi esse diálogo entre vocês e o que, que esse encontro significou espiritualmente e artisticamente para você?
Bom, cantar com Matheus Aleluia é tocar o tempo com as mãos. Ele é um griot que carrega gerações na voz. Eu cresci, fui embalada ouvindo Cordeiro de Nanã, por exemplo. Fora toda a história que eu sinto se reconectar nesse reencontro. E estar com ele, para mim, é e foi um prazer, como receber uma bênção que atravessa toda essa temporalidade. Artisticamente é um aprendizado profundo, espiritualmente é uma confirmação. Eu estou no caminho que os meus mais velhos abriram.
Xangô, Aganjú, Aganjú, Xangô, Alapalá, Xangô, Aganjú, Aganjú, Xangô. Thank you.
De sonoridades determina a natureza familiar do som. Ancestral som, tão presente. Ancestralidade que determina o caminho da eternidade. Chamaram-me e eu vim. Apresentei-me na região dos Kyoko, Choco, e convivi com os Aji. Viajei, fui até a antiga terra de Daomé, Benin. Lá conheci Sobo. Vagueei pelo tempo e prossegui minha viagem. Cheguei em terras Yorubá, Oió. Aí eu me vi frente a frente com Xangô, Caô Cabecilã, o caminho da familiaridade. Ancestralidade criança, ancestralidade que ama, ancestralidade que nasce, ancestralidade que está. Xangô, Sobô, Sage. Caô Cabecilã, Caô Cabecilã, Caô Cabecilã.
A gente acabou de ouvir Xangô Alapalá. Poxa, essa música, se você gostou dessa música, assiste o clipe. Primeira vez que eu assisti o clipe, eu chorei de emoção, da beleza, da dor, da injustiça, dessa realidade, dessa... Olha, eu tô arrepiada só de falar sobre isso aqui agora. Mas essa obra de Zeferina, com participação de Matheus Aleluia, conta também com a participação do Matheus Aleluia Filho, do Rômulo Arantes, se não me engano. Eu sempre erro o nome dos caras, desculpa aí. Deixa eu pegar aqui na ficha técnica, depois eu faço a correção aqui. Mas quem assina a produção musical é nada mais, nada menos do que a maravilhosa Malca Julieta. Os arranjos também são da Malca e elas imprimem uma escuta contemporânea, a força ancestral da canção. E aí, Zeferina, como é que foi esse processo criativo ao lado da Malca?
Trabalhar com a Malca, para mim, é um prazer imenso. Encontrar uma produtora que escuta com o corpo inteiro. Ela trouxe a contemporaneidade, sem apagar a força ancestral, o respeito, a canção e a quem fez a canção também. Ela respeita a minha história, né? E ela traz também esse olhar, essa perspectiva de criação coletiva, muito generosa, muito respeitosa, independente da religião, crença ou segmento. Ela se entrega para a arte. Enfim, para mim, foi uma vibração positiva do começo, meio e fim. A gente já sabia que não era só uma faixa, né? Sim, uma convicção de que se tratava de um fundamento.
O clipe foi dirigido pelo Daniel Fagundes. Ele amplia o simbolismo da música entre a fé, a memória, a liberdade. Como é que foi traduzir em imagem essa presença do Orixá no cotidiano e do Matheus também?
No clipe, a gente quis mostrar que a presença do Orixá não está só no terreiro. Ele está no nosso cotidiano, na rua, na vida comum, nos nossos gestos, nas escolhas. E o Daniel Fagundes, assim, para mim, ele conseguiu transformar tudo isso em imagem com muita sensibilidade, uma mistura de fé, de memória e de liberdade. Para mim, é Xangô caminhando com a gente ali, lado a lado.
O lançamento dessa música foi dia 20 de novembro, agora esse ano, sem lançada. Dia da Consciência Negra, uma data que carrega luta, mas também fala de celebração, permanência, de memória. Que mensagem você deixa público nesse momento em que o país revisita o sentido da consciência negra?
Lançar essa música no Dia da Consciência Negra é assumir uma responsabilidade, é lembrar da luta, mas também celebrar a permanência do nosso povo. Eu quero que quem ouvir essa música sinta a força, sinta o orgulho, sinta a nossa história vibrando e não só a dor. Essa música é potência, é beleza, é símbolo e sinônimo de continuidade.
E o que que significa para você cantar sobre justiça, um tempo em que o Brasil ainda luta por equidade racial, por espaço para vozes das pretas na arte?
Cantar sobre justiça no Brasil hoje é, antes de tudo, existir sendo uma mulher preta e artista. É denunciar, mas também anunciar um futuro. A minha voz é política por natureza própria. Quando eu canto justiça, eu estou dizendo: nós não vamos aceitar menos do que a dignidade. E vamos seguir ecoando até que esse país escute.
Ferina, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no programa. A gente toca tudo que a Zeferina lança. E eu, mais uma vez, reforço que eu sou fã da Zeferina, sou fã da pessoa da Zeferina, da arte da Zeferina. É uma mulher múltipla, ela é escritora. Então, procurem também conhecer mais. Sigam aí, arroba Zeferina Oficial. Um trabalho lindo que ela tem feito. E escute mulheres, o ano que vem é ano eleitoral, vote mulheres, leia mulheres, contrate mulheres. Você, homem que está nos escutando, esse programa não é feito para mulheres, ele é feito por mulheres. Então, o que nós queremos é equidade, gênero, raça, social. A gente quer um mundo mais harmônico, a gente quer viver num lugar onde a gente consiga ter dignidade para ser quem a gente é. Eu agradeço vocês pela audiência que a gente teve o ano todo. Foi muito bom poder fazer essa 10ª temporada. Foi uma experiência incrível. Quero agradecer a todas as escritoras do blog da Hora do Sabá. Quero agradecer a todas as colunistas. Quero agradecer a todos os parcerias que surgiram por aí. Quero parabenizar todas as pessoas que passaram a visibilizar e escutar cada vez mais mulheres a partir da escuta aqui da Hora do Sabá. A escuta é um valor para a gente, a parceria é um valor para a gente. Vambora, 2025 termine com a alegria do que foi aberto nesse ano, que a gente possa, em 2026, colher muito do que a gente semeou aqui, que a gente tenha semeado boas sementes.
Obrigada por permitir que eu entre na casa de vocês há 7 anos, trazendo a voz da mulher arteira e fazedora, a voz das mulheres da música brasileira, a voz das escritoras brasileiras. Eu só tenho mesmo muito a agradecer. Beijo, fui, deixo vocês aí com Mulher do Fim do Mundo para celebrar ainda mais os atos do 7 do 12. Foi um dia histórico e inesquecível para todo o Brasil, para toda a luta feminista, para que a gente consiga combater ainda mais a violência contra as mulheres. Fui.
Choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida do samba na ponta dos pés, a multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida.
Até o fim, me deixe.
deixa encantar, me deixa encantar até o fim.
Meu corpo é o mesmo, empodero meu espírito. Minha alma vai além do que os seus olhos físicos. Me manifestando, provando minha existência. Rebelde que uma mulher e sua presença. Somos todas bridas, compartilhando os calos. Mulheres na ativa, minha luta é o seu fardo. Plantando as sementes, regando todas as flores. Caminho de salvação, de vida e de amores. Violentamente buscando minha própria paz. Questionando as estruturas sociais tão desiguais. Sagrada geradora, feminina, mãe terra. Multiplicando luzes, combatendo toda a guerra. Semente, flores, pétalas de cores. Plantadas, largadas, desvalorizadas. Nós que não somos todas abortadas. Uma luta, uma causa sempre criticada. Semente, flores, pétalas de cores. Plantadas, largadas, desvalorizadas. Nós que não somos todas abortadas. Uma luta, uma causa. Criatura múltipla de singularidade. Criticada em sua essência, frágil realidade. Cultura opressora, vivida aqui todo dia. Desconstruindo a Amélia, desconstruindo a Maria. Reconstruindo ponte, lágrimas que escorria. Feridas são curadas com palavras de alegria. A planta que germina, plantada em terra seca. A rosa que é flor, que é espinho, que é gentileza. Que quer provar pro mundo sua revolta e sua coragem. Forjada e preparada, suporta a diversidade. Sagrada geradora, feminina, mãe terra. Multiplicando luz, combatendo toda a guerra. Semente, flores, pétalas de cores. Plantadas, largadas, desvalorizadas. Nós que não somos todas abortadas. Uma luta, uma causa sempre criticada. Semente,